Um Pulo em Paris.
Toda sexta-feira é dia de darmos um pulinho em Paris para conversar com jornalistas da Rádio França Internacional. Hoje com a Adriana Moisés. Tudo bem, Adriana? Boa tarde.
Boa tarde, Fabiana. Tatiana, tudo bem por aqui? Oh, eu tô pensando numa Fabiana, o que, que é isso? Já conversei
tá
tanto
certo.
Com você hoje. Oi, Fernando.
Pode me chamar do que você quiser.
Não, tudo bem, tudo
Tatiana,
bem.
Tatiana, a gente já conversou hoje.
Você pois pode trocar é. O nome, mas falar Tatiane,
aí fica... Aí o bicho pega.
Nunca.
Mas vamos lá, vamos falar sobre o amianto. Aqui no Brasil, por 8-2, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram ontem manter a proibição do uso do amianto no estado de São Paulo. Amianto que é bastante utilizado para produzir, por exemplo, telhas e caixas d'água, e organizações de saúde no mundo inteiro apontam risco de câncer a partir do amianto. Como é essa questão aí em Paris?
Olha, Tatiana, aqui não há a menor dúvida de que o amianto provoque câncer. A França, inclusive, proibiu a fabricação, a transformação, a venda, importação e exportação de todo tipo de amianto há 20 anos. Em janeiro de 97, foi durante o governo do ex-presidente Jacques Chirac. Mas, durante um tempinho, ainda permitiu a utilização do amianto do tipo crisotila, que foi esse que o Supremo confirmou a interdição em São Paulo, né? Ele pôde ser comercializado aqui na França até 2002. Depois disso, foi a interdição completa, né? Mas aí começou um outro combate, que é remover o amianto dos edifícios e das casas dos franceses, uma tarefa que é considerada imensa, que dura até hoje e que é apontada como causa de exposição dos franceses e aumento do número de câncer de pulmão aqui na França até hoje. Esse trabalho de remover o amianto das construções, aqui construções antigas, anteriores a 1997, a data da proibição, é o maior problema que os franceses enfrentam hoje, Tatiana.
Então, quer dizer, ainda apesar da proibição há 20 anos, o material ou o uso do amianto ainda gera polêmica por aí.
Isso, ele está presente no revestimento de edifícios, como hospitais, como a gente vê muitas obras nas ruas, e as obras são muito bem sinalizadas, porque a demolição de edifícios ou a troca das placas de revestimento dos prédios que tem um revestimento de amianto, ela é muito bem sinalizada, é um tipo de demolição todo especial, todo mundo da rua percebe, tem que embalar o prédio todo com uma tela protetora, é uma coisa bastante criteriosa. Então, a gente percebe, a gente vê que eles fazem um esforço para remover o amianto, mas ele não é obrigatório por lei ainda, e isso não conseguiu ser aprovado ainda em termos de legislação, a obrigatoriedade de todos os edifícios residenciais ou públicos ou comerciais privados de removerem o amianto antigo que está nas paredes. E é por isso que as pessoas continuam sendo expostas, porque basta aquela parede sofrer uma lasca, ela ter o quebrar. O problema é aquela fibrazinha, né, mineral, o amianto, ele se liberar do local onde ele está confinado, e aí a inalação, ela pode ser imediata e ele não é eliminado do organismo, e por isso que ele provoca essas doenças todas, principalmente o câncer, como a gente falou, e vocês devem estar participando aí dessa discussão no Brasil. Então, o potencial de contaminação e de causar novas mortes, ele tem até um estudo do Senado francês que acredita que de 2005 até 2025, 2030, ele vai ter causado 100 mil mortes na França. Quer dizer, é uma epidemia, nossa, como se fala, que ainda está em curso.
Adriana, como é que o governo francês se organizou com relação a indenizações? Porque teve um monte de processos, certo?
Os processos continuam acontecendo até agora. Recentemente, no final de junho, o Ministério Público deu o que a Associação Nacional de Vítimas do Amianto considera um golpe, mandou arquivar cerca de 15 processos de vítimas que tinham sido abertas, porque diz que foi impossível estabelecer, datar exatamente o ano em que elas foram contaminadas. E isso acabou impedindo, segundo o Ministério Público, que se estabelecesse um processo penal, a continuidade, né, da investigação, e que culminasse numa condenação penal. É claro que as vítimas tentaram, não estão conseguindo, e o que fez o governo nesse meio tempo, o governo, o Estado francês, criou um fundo de indenização. Então, existe um fundo público do Estado, a pessoa entra num site na internet, tem lá todas as regras, se ela acha que ela foi exposta ao amianto, e se ela possui o diagnóstico de alguma doença provocada diretamente pelo amianto, de um hospital credenciado, público, tudo bonitinho, ela pode solicitar uma indenização. Não só a pessoa, às vezes a pessoa já morreu, se é um trabalhador que teve contato direto, ele já faleceu. A família pode solicitar essa indenização do Estado. Esse processo é lento, dura no mínimo 2 anos para o Estado avaliar esses pedidos de indenização, mas em algumas famílias conseguiram ser indenizadas, inclusive filhos e netos de pessoas que faleceram, que morreram por causa do amianto. E então o governo, ele trabalha muito com isso, como ele diz que o fundo existe, que está funcionando, que as pessoas podem recorrer a uma indenização, não teria por que agora continuar com processos penais para condenar os industriais que produziram o amianto que produziam antigamente, Fernando.
Bom, vamos mudar de assunto muito rapidinho e falar sobre um outro mal que é difícil de combater na França, que é o tabagismo. Eu tive aí agora há pouquinho, Adriana, e fiquei muito impressionada com a quantidade de parisienses fumando. Aqui no Brasil, a gente sabe, há uma campanha já há alguns anos bastante forte. Muita gente, os números mostram isso, deixaram de fumar nos últimos anos. Fumantes são cada vez mais raros. E eu fiquei impressionada como o contrário eu percebi por aí. Tem muita gente fumando nas ruas. Por que é que os franceses fumam tanto ainda? E por que é que as campanhas de prevenção não funcionam? Aliás, não funcionam?
Não, não funciona. A última que o governo tentou, Tatiana, foi o maço neutro, né? Desde janeiro desse ano, janeiro de 2017, a França adotou o que chama de maço neutro de cigarro, uma recomendação até da Organização Mundial da Saúde, quer dizer, o maço branco sem marca, né? Sem o logotipo do produtor, e ainda com aquelas imagens horrorosas que tem no Brasil também, né? Das doenças e todos os males provocados pelo tabagismo. E as vendas de cigarro não recuaram em nada, absolutamente nada. A média nos últimos 7 meses do ano, até o final de julho, é que os franceses continuavam consumindo, comprando tanto cigarro quanto até o final do ano passado, e até em junho teve um pico de venda de 5%. Então, fracasso total dessa campanha. Por que eles fumam tanto? Nos depoimentos que eles dão, nos institutos especializados, as pesquisas, tudo que se faz para saber por quê, eles alegam que eles são estressados e que eles simplesmente não conseguem abandonar esse vício com tudo que se coloca à disposição.
Entendo.
Porque tem aqueles selinhos para você colocar na pele, os médicos são orientados a aplicar, a dar ansiolíticos para as pessoas que querem parar de fumar. Existe toda uma estratégia
fazer
de saúde
um tratamento
pública,
mesmo.
Claro, de apoio ao fumante que quer deixar de fumar, mas isso não está dando resultado. E o pior, o que se vê, é um aumento muito grande, mas acho que isso no Brasil, se tem ainda, a gente também talvez vai verificar no Brasil, é um aumento de mulheres que fumam. Cada vez mais mulheres fumam aqui na França. Existe até um dado oficial, são 34,5% das mulheres francesas, de 15 a 70 anos, elas fumam. E a situação é mais grave em mulheres ativas, de 20 20 a 40 anos, que os especialistas dizem que a França tem a taxa mais elevada de fumantes mulheres de 20 a 40 anos no mundo. Eu não sei como eles chegaram a esse dado, deve ser da Organização Mundial da Saúde, devem ter feito aí estudos comparativos. Então, um grande problema de saúde,
Adriana,
pública.
É claro. Isso. Rapidinho para a gente se despedir. Um maço de cigarro custa caro, né?
Custa R$26, aproximadamente. O governo está estudando aumentar para 10 euros, ou seja, R$37, mais ou menos. A questão é se vai ser de uma só vez ou se vai parcelar aí, vai promover esse aumento de forma gradual, um euro por ano até 2020. Vamos ver se vai funcionar com esse aumento do cigarro.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, com quem a gente conversa toda sexta-feira nesse pulinho que a gente dá em Paris. Bom fim de semana, aproveite aí o verão parisiense e até semana que vem, Adri.
Bom fim de semana para vocês também.